Eu falava outro dia com um amigo meu, e ele é ministro da palavra, e aí eu disse assim para ele: tu acredita mesmo? Sim, porque só tem duas saídas, né? Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Aí eu disse: tu acredita mesmo num céu contemplativo? Ou seja, Jesus está sentado à direita de Deus Pai, há 2000 anos, né? Todos que morrem agora estão aguardando julgamento. E quando houver esse julgamento, aí os bons, todos nós, vamos para o céu. E os ruins, pelo julgamento, eles vão para o inferno. É isso aí, né? E aí, então, digamos que a coisa se concretize dessa maneira. Todos nós vamos para o céu. E eu diria que o céu vai continuar a mesma coisa. Porque todos nós vamos estar lá. E ninguém de nós vai mudar muito. E nenhum de nós, saindo daqui, vai ganhar, né, duas asas de anjo e ser melhor. Porque senão não seria justo, digamos. Né, como é que nós nos melhoraríamos e os ruins? Então, eles estariam fadados ao sofrimento. Então, esse céu contemplativo, né, esse inferno de sofrimento, isso não existe. Então a gente tem que não perder muito tempo e tentar compreender, né, como é que funcionam essas coisas, né, como é que funciona, digamos assim, não obrigatoriamente aquilo que está longe de nós, mas de repente aquilo que está perto de nós no nosso dia a dia. E Jesus, há 2000 anos, ele, através das parábolas, que são pequenas historietas, ele tenta mostrar para cada um de nós o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E como funciona tudo isso? E como funciona? Né? Então ele diz: estando, né, um senhor para partir, mas quem partiu somos nós, tu saiu de lá e tu reencarnou, e cada um recebeu os talentos segundo a sua capacidade. Então não existe um Deus de favores, um Deus que para uns dá mais, para outro dá menos. Não, é uma questão de conquista, é evolução. Por isso que hoje tem pessoas que vêm com muitos talentos, inteligência, saúde, né, um berço rico. Em compensação, tem outras pessoas que não vêm com nenhum. Às vezes nascem com doenças que não duram 15 dias. E aí onde que estaria a justiça de Deus? Então Deus não é justo. Mas o que que acontece? Nós viemos, né, e cada um traz segundo a sua capacidade. E aqui nesta grande oportunidade, cada um de nós vai fazer a sua parte com aquilo que te foi dado. Mas qual é a minha parte naquilo que me foi dado? Né? O que é verdadeiramente sermos, digamos assim, como diz o próprio Evangelho, obreiros do Senhor? Trabalharmos em nome do Senhor. É levarmos adiante aquilo que está no Evangelho. É fazermos os outros o que gostaríamos que nos fizessem. Se nós imaginarmos hoje a humanidade como nós estamos, e se nós imaginarmos Deus nosso Pai, né? Perfeição. A obra de Deus estaria acabada? Nós estamos longe. A humanidade está muito longe realmente de ser, digamos assim, a nova Jerusalém prometida por Jesus, ou o paraíso prometido por outros. Nós estamos muito longe. Então, quer dizer, a obra não está acabada. E, digamos, cá entre nós, ela está muito longe de ser acabada. E quem vai acabar a obra? Nós. E por isso que Jesus, de uma forma de historietas, né, ele vem contando para cada um de nós como é que funciona. Ou seja, funciona de que maneira? Trabalho, atitude e compromisso. Não obrigatoriamente o trabalho denso material, mas um trabalho moral. Um trabalho de compreensão quem é que tu é. Porque aquele inferno ou aquele céu é um estado de consciência. Não existe um tribunal que vá julgar nós e que vai dizer, olha, tu fez isso, tu vai para lá. É como tu está aqui agora. Se nós quisermos saber, né, como é que vai ser o nosso céu ou o nosso inferno, é só nós pensarmos como é que está sendo o nosso dia a dia. O que rola dentro do meu peito, né? O que rola dentro da minha cabeça, as coisas que eu estou dando importância. É isso aí. Então, a partir do momento em que Jesus dizia que a gente tem olhos e não enxerga, e ouvidos e não ouve, significa dizer o quê? Que ainda a maioria de nós não entendeu o porquê da vida. Você lembra? Um ganhou 5, trabalhou e ganhou mais 5. Aí um ganhou 2, trabalhou e ganhou mais 2. Quando eles vão lá, quando eles retornam, tu morre, tu vai desencarnar, a coisa mais certa que tem aqui, que nós vamos morrer. Quando eles retornam, eles vão se justificar com aquilo que eles fizeram em vida, digamos. Aí, né, eles vão dizer, ó, recebi 5, eis aqui mais 5. Aí é dito para ele, muito bom, servo bom e fiel, né? Como foste fiel no pouco, ou seja, te foi confiado um pouquinho quando tu veio, mas tu fez a boa obra, tu acreditou, né? Tu investiu em ti mesmo, tu investiu naquilo que te foi dado, aí tu recebeu mais. Ele diz, como foste fiel no pouco, dar-te-ei poder sobre muitas coisas. Vai para o lado bom. Aí depois vem aquele que tem 1, e vejam, isso é Jesus que está contando. Jesus que está contando. Para que a gente compreenda, né, que a gente coloque na nossa cabeça essas coisas como uma forma de nós podermos conduzir a nossa vida de uma forma muito mais tranquila, mas de uma forma de atitude, de uma forma de comprometimento, né? Aí chega aquele que tem 1 talento, olhem só, ele diz assim, Senhor, sei que és um homem severo. Por que que ele já chega se explicando? Porque a gente sabe lá no fundo da nossa consciência que Deus é lei, que não tem negociação como lá em Brasília. Não tem esse amigo, entendem? O que tu fez, tu vai pagar. O que tu plantou, tu vai colher. Não tem, a culpa não foi minha. Hoje a gente diz isso, mas perante a justiça divina, não existe. Então a gente sabe de tudo isso. Aí o cara diz, chega e já diz, sei que és um homem severo. E depois ele diz, que ceifas onde não plantaste, que recolhes onde não semeaste. Ou seja, Deus, o nosso Pai, é tão movimento, é tão grandeza, que as coisas andam por si só. Ou seja, né, as árvores crescem, os pássaros andam, as coisas acontecem por vontade dele. Tu pode ficar, pegar o teu talento e enterrar ele, que foi o que ele fez, e a vida continua. Quem perdeu o tempo foi tu, porque a vida continuou. Aí ele diz, servo mau e preguiçoso, né? Sabias, né, que sempre e tal, devias empregar, dar o meu coisa aos banqueiros, que eu receberia o meu que era juro. Tirai-o depois de quem tem 1, tira de quem tem 1, e dá para aquele que tem 10. Porque quem tem, muito terá. Vejam bem, isso é Deus. Quem tem, muito terá. E aquele que o pouco parece ter, até o pouco ser-lhe-á tirado. Então, aquele que tinha 1 talento só, bau-bau. Ele perdeu. Então, se ele tinha a inteligência, né? E vamos imaginar que não tem céu, não tem inferno, tem todo um processo, né, que se chama reencarnação. Se um sobe e desce, tu desencarna, tu vai para cima, fica um tempo, depois quando vem as crianças, olhem para os olhos das crianças, né, tentem, nós não temos que tentar entender as crianças, a gente vai ver que não é um ser que veio do nada. Às vezes é muito mais inteligente do que nós. Então de onde vem tudo isso? Vem por conquista, por evolução, por aquilo que é dela, aquilo que ela viveu. Ela carrega dentro dela aquilo que ela viveu. Se ela ficou enfurnada 50 reencarnações enfurnada, ela não vai ter nada dentro dela. Agora, se ela viveu, ela trabalhou com os talentos, ela tem experiência, ela tem conhecimento, ela tem base. E aí, com essa base, a gente se posiciona. Então, ele diz, né? Aquele que tinha 1 talento só foi tirado. E ele vai vir sem. Por isso que às vezes, não é julgando, tu entende? Não é julgando. Mas por isso que às vezes o que acontece? Aquela criança nasce já com doenças. E a gente diz, como lá na história, né? Jesus está andando com os apóstolos e aí eles passam na frente de um cego e aí os apóstolos pedem para Jesus. De quem é a culpa? Dos pais ou dele? Olha a resposta de Jesus. Nenhum dos dois. É para que se cumpra a justiça de Deus. Porque não existem culpados, né? Na realidade. Mas eles estão passando por um cego de nascença e aí os apóstolos, isso está no Evangelho. Aí os apóstolos pedem para Jesus. De quem é a culpa de um mal tão grande desses, né? É dele ou dos pais dele para sofrer junto? Ele diz, de nenhum, é para que se cumpra a justiça. Ou seja, aquela criatura está colhendo o que ela semeou. Porque não, está tudo errado. Está tudo errado. Jesus disse, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então quer dizer, tu faz o que tu quer, mas tu vai colher tudo o que tu planta. Então vendo tudo aquilo que está acontecendo, quando é que nós vamos colher tudo isso? Um dia. Mas todos nós vamos colher. Como hoje estamos colhendo o nosso passado, hoje estamos semeando o nosso futuro. Aqueles que hoje estão semeando a dor, a ignorância, o interesse, a maldade, vão no futuro colher o quê? O sofrimento. Por quê? Porque eles não estão andando em conforme aquilo que nos ensina Deus, nosso Pai. Então hoje nós, 2017, todos esses problemas que a gente tem, né? O que que a gente fala no nosso dia a dia? Só de problema. Ao invés de nós nos dedicarmos um pouco mais ao único tesouro que a gente tem, que é nós mesmos, de ler um bom livro, de se acalmar um pouquinho, de meditar, de estudar alguma coisa. Não, nós vivemos trocando essa coisa terrível que está na nossa sociedade e que não cabe a nós. Claro, se tu entra no ônibus, tu é assaltado, tu é vítima. Se tu está lá na rua, aconteceu tal coisa, tu também é vítima. Mas se não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba, tu quer dizer que está tudo certo? Se aconteceu aquilo contigo, tu tinha que estar lá. Agora eu te digo, como é que tu está te comportando? Como tu está usando os teus talentos? Né? Tu está tentando conduzir a tua vida no único tesouro que tu tem, que é o conhecimento que tu vai agregar? Ou de repente, tu está deixando que as coisas aconteçam lá fora e tu vai estar dizendo, aqui não vale a pena. Não vale a pena ser bom. Não vale a pena perdoar. Não vale a pena ser correto. Será que não vale a pena? É só nos consultarmos a nossa consciência. Será que não vale a pena? É claro que vale a pena. Porque a única coisa que sobra dentro de nós é aquilo que a gente tem. Várias vezes nós dissemos, e não é julgar, né? Mas veja, né? No fim de uma vida, o que é uma pessoa que trabalhou, que viveu com Deus, e vê uma pessoa que de repente foi ignorante, foi orgulhosa, só pensou nela. A diferença de um e outro quando estão preparando as malas. Aí é de se ver. Então, se não tem nada do lado de lá, por que que eles têm medo? Nós, por que que temos medo se não tem nada? Digamos, mas tem um porquê. E o porquê é exatamente esse, fazermos a melhor parte, porque nós somos os obreiros, nós vamos mudar as coisas, mas primeiramente dentro da nossa casa, com a nossa família. Outro dia eu estava vindo na casa espírita, né? E aí a gente sabe, porque a gente sempre fala aqui na palestra, né? A gente diz, e eu falei, que o maior inimigo está dentro de nós, né? Sim, o meu maior inimigo está dentro de mim, que é o meu ego, o meu orgulho. É aquele lado sombrio, digamos, que eu tenho que dominar para que eu faça brilhar o lado divino que tem dentro de mim, né? Aí eu dizia, o meu maior inimigo está dentro de mim. Mas os outros inimigos meus, que eu estava com o pessoal da família, eu digo, não estão muito longe de mim. Porque eles estavam me dando umas esbeconadas que está louco. Mas era verdade. Era verdade. Então, quer dizer, esbeconada é... E é por aí. Então, por isso, nós não precisamos esperar muitas coisas acontecerem para que a gente realmente faça o melhor. Né? É só a gente começar a escutar um pouco mais, observar as coisas, tu entende? Sermos mais humanos, não nos preocuparmos tanto com a, né, Brasília, essas coisas. Não, não. Desliga a TV, leia um bom livro, né? Vai lá visitar um amigo teu, faça as coisas boas, faça as coisas que vão te dar coisas boas. Ontem mesmo eu estava escutando uma palestra do... Uma palestra não, uma entrevista do... Esqueci o nome dele, na Gaúcha, o Cury lá, o...
Augusto
Cury. Cara inteligente, inteligentíssimo cara, né? E ele disse assim, o mal não é só a depressão, o nosso mal, é a ansiedade. A depressão é vazio existencial, a ansiedade mesmo encrenca. Por quê? Porque tu projeta lá fora aquilo que tu não tem aqui dentro. Tu fica ansioso, tu não encontra paz, porque tu não tem a paz de saber que tu tem um pai que é bom e que é justo, que está tudo certo, que ele te protege, desde que tu andes junto com ele. Então a ansiedade está levando todos nós a coisas terríveis, né? Que isso aí também seria uma pauta para um outro dia, mas vale a pena. Ele deu uma entrevista muito importante na Rádio Gaúcha, né? E se vocês entrarem lá no Google, só digita Augusto Cury Rádio Gaúcha, que terão acesso a essa palestra. O cara é muito inteligente, ele está tentando, ele tem ideias muito boas. E aí eu, escutando ele, né? Vou me alongar mais um minuto. Escutando ele, e aí eu via que ele falava meio assim, né? Aí eu digo, que religião ele é? E entrei lá no Google e botei, a religião de Augusto Cury. Ele é ateu, ele não tem religião. Agora ele é universalista. Então, ele acredita em tudo. Mas ele não é, digamos assim, nem católico, nem espírita, nem islâmico, nada. Ele é universalista, ou seja, aí eu pensei, ele acredita na reencarnação? Ele não acredita em reencarnação. Ele acredita de uma forma um pouco diferente, mas não da base que tem no espiritismo. Mas a linha de conhecimento, a base filosófica dele é um espetáculo. Por isso que a gente não pode passar nessa vida sem agregar o que realmente vale a pena. Porque o que nós vamos levar nas malinhas?